Ponto de encontro aqui na Marconi, trazendo boas conversas, destacando aqui carreiras, né, de sucesso, como a do uruçanguense José Otávio Feltrin, o Bimba. Bimba, eu falo uruçanguense, a família Feltrin, muito tradicional, você é realmente natural de Uruçanga, né?
Sim, sim, nasci aqui, me criei aqui, saí daqui para estudar em Tubarão em 83 e voltei aqui em 89, depois de passar 5 anos em Tubarão e, um ano e pouco em São Joaquim.
Certo. Primeiramente na área de saúde, onde você se formou, teve alguma influência especial? Já tinha alguém que atuava na área de saúde na família? Não?
Então vou te dizer o seguinte, que as irmãs da minha avó, da minha nona, a mãe da minha mãe, do Rio Carvão, as irmãs dela eram parteiras, tá? Uhum. Então a gente chamava, sempre ouvi, né? Ouvi falar, né? A tia Beta era uma das parteiras aqui junto com o Dr. Campelli, que era o médico que tinha aqui em Uruçanga. Eles iam fazer parto a cavalo e tal, né? E inclusive tem uma ala do hospital aqui de Uruçanga com o nome de Elisabeta de Brida, que era uma das parteiras que tinha aqui. Então sempre teve esse lado, eu sempre tive esse lado mais voltado para a saúde. Eu gostava muito, não antagonismo, mas era para isso, era tanto a saúde e tal, mas eu gostava de veterinária também. E aí surgiu a oportunidade na época de fazer o vestibular para Tubarão, né? Na FESC, antiga FESC, que hoje é Unisul e agora é Anima, né? Não é mais nem Unisul, né? E fui para lá em 83 e lá eu estudei até 87, né? Então veio esse lado assim meio que familiar. Eu já era desde novo, eu já fazia injeção, fazia isso, fazia aquilo. O que tinha para fazer em terneiro, em casa, cachorro, essas coisas, eu fazia tudo desde novo. Né? A minha mãe também era a pessoa que tinha lá uma caixa de inox, agulha, seringa, de vidro e tal, e fazia injeção em todo mundo quando era nova aí, né? Então teve esse, eu vi ela fazendo isso e tal, e me lembro bem que botava álcool dentro daquela caixa de inox, tocava fogo, flambava aí agulha, seringa e tudo mais, e era a esterilização que tinha.
A ferro e fogo,
a ferro e fogo. Então foi mais ou menos assim, talvez eu tenha vindo já alguma coisa deste outro lado, né? A Zita, minha esposa, ela é já do serviço social, a gente se conheceu em Tubarão. Os meus filhos, nenhum dos dois para a área da saúde. A Juliana foi para cá, parte de marketing, eventos e jogos digitais, e o André Luiz na música. Nenhum deles seguiu alguma coisa, eles nunca gostaram da parte da saúde, então foi uma coisa muito mais minha, né? Voltada para mim.
Você me deu a bola quicando agora, porque você tem uma filha que trabalha com eventos, né?
Isto.
E um filho que é um grande artista, inclusive, até pouco conhecido pelos uruçanguenses, mas é um grande pianista, né? Fale um pouquinho, por favor.
Então, ele hoje, ele já está praticamente há 6 anos em Londres, né? Ele, desde os 8 anos, ele tocava teclado, piano, começou aqui na escola, aí no Parque Municipal, com uma tia da Zita lá de Orleans, a tia Nilce, né? Com 8, 9 anos ele começou, despertou, estudou nas Belas Artes em Curitiba, se formou em piano lá, né? E deu aula em Maringá, no Paraná, 4 anos na Universidade Estadual do Paraná, mas sempre quis fazer mestrado e tal. E coincidentemente ele conseguiu passar, bem no período aí da pandemia, aí no meio que término da pandemia, passar para a Escola Real de Música em Londres, né? E aí ele foi para lá e vamos bancar até onde dá e tocar para frente. Hoje ele está se firmando lá, né? Que é uma área um pouco, lá é um pouco difícil, vocês imaginam no Brasil, né? Então, piano, música clássica, com repetição e tal, mas tá lá, tá tentando se virar, fazendo o seu caminho, né? Então, ele também viaja muito para França, para Itália, assim, porque eles têm um grupo de músicos, né? E a gente sabe, assim, que é difícil, mas todos os dois filhos, André Luiz e Juliana, fizeram o que eles quiseram. Nada de influência minha, nem influência da Zita. Nós deixamos, né? Eu e a Zita deixamos eles muito tranquilos para fazer as escolhas deles, né?
Legal.
A Juliana hoje é marketing, jogos digitais e eventos, trabalha na Fiesc em Florianópolis, né?
A música clássica, a música erudita, a instrumental, o próprio jazz, enfim, né? Isso tudo pede grandes centros que, por exemplo, Curitiba já é um outro cenário, né?
Sim,
São
sim.
Paulo da mesma forma, né? E assim por diante, imagine Londres,
Londres,
né?
Que legal. Então, tá tentando e que bom. E a gente tá contente porque ele tá fazendo o que gosta e tá trabalhando, eles estão trabalhando, eu ainda tô aposentado, mas trabalho, a Zita não, a Zita já tá aposentada, mas ela fica em casa, mas tem os seus envolvimentos na questão social, que é muito importante, porque a gente acredita muito, Bicudo, que nós chegamos onde chegamos, porque sempre tivemos apoio de pessoas, eu sempre falo isso, eu e a Zita, sempre tivemos apoio de pessoas e também devemos muita coisa para a sociedade. Então nós não podemos ignorar as necessidades que nós temos do que a sociedade precisa. Eu falo, quando falo em sociedade, é tu fazer parte de grupos onde que tu possa fazer o melhor para as outras pessoas, né?
Como é que foi estudar a enfermagem na década de 80? Claro, muito diferente dos dias atuais, evidente, né? Já se vão aí, 46 anos.
Vou te dizer que a nossa turma, nós nos formamos em 87 e nós demos uma parada na pandemia, mas a gente está conseguindo se encontrar. Nós éramos em 25. Tivemos dois óbitos já da turma, né? Uhum. Mas nós nos encontramos agora faz um mês e meio em Tubarão novamente. A gente conseguiu reunir 17, alguns professores. Nós já estamos, está marcado agora para o ano que vem, 40 anos de formado, olha, em Garopaba. Já está marcado data e tudo mais, né? Uhum. A gente consegue se encontrar, é muito bom a gente se encontrar e rever e relembrar, levamos foto, essas coisas de quando a gente estudava, né? Uhum. Porque era um desafio muito grande. O nosso curso era manhã, tarde, noite, não era um horário fixo, né? E a gente conseguia se virar bastante. E tem muitas diferenças? Tem. E eu vou dar um exemplo muito clássico. Eu brinco muito isso quando ainda falo hoje com alguns acadêmicos da área da saúde, né? Lá dentro da Unesco, e digo o seguinte: olha, quando é que vocês pegaram em cima de um criado mudo, que a gente chamava, no lado da cama do paciente, né? E tava aí, eu vou dizer como deveria ir, como a gente fazia. A escarradeira que estava aí, tu tinha que abrir a escarradeira, olhar a consistência e depois fazer a evolução lá no prontuário. Consistência do escarro que estava aí, porque aquilo aí era um indício da situação do paciente, né? Como coletar urina, fazer glicosúria, né? Para depois aplicar insulina em cima da glicosúria. Tudo coisas que hoje tu nem imagina mais. No Hospital de São Joaquim nós esterilizávamos agulhas, seringas, tá? E a agulha ainda para a gente reaproveitar ela, tu sabe o que é a pedra homem, né?
Sim.
Aquela pedrinha, a gente passava o bisel da agulha aí para afiar um pouquinho melhor, para não rasgar tanto quando fazia a injeção. Isso aí eu estou falando no final dos anos 80, tá? Uhum. Porque nós esterilizávamos tudo, não tínhamos condições de ter tudo descartável como tem hoje. Claro que teve mudanças, né? E obviamente que hoje as tecnologias, ela obriga que uma pessoa na área da enfermagem, vou falar da minha área exclusivamente, para trabalhar numa UTI, ela tem que conhecer muito de parâmetros de equipamentos e informática e tudo mais. Na nossa época, a UTI lá em Tubarão tinha um pequeno monitor que nós apertávamos dois botões, dava aí a saturação e dava aí a PA e o batimento cardíaco, só. Três parâmetros, dois botões e pronto. Hoje não. Hoje tu vê um paciente da UTI, ele está com no mínimo seis equipamentos de monitoramento.
Reaproveitamento de materiais já era constante no passado.
Já era. E a gente tinha isso, hoje a gente sabe que mudou. Mas o desafio foi sempre aquele. Cada coisa na sua época, Bicudo. Lá foi aquela época.
Sim.
Não posso mais permitir que hoje um acadêmico, eu faça uma exigência dele, que ele vá lá analisar um escarro deste aqui. Porque hoje nem é mais permitido por questões de legislação e tudo mais. Tu tem que fazer outras análises, mas a relação humana que tinha lá quando nós nos formamos e quando nós estudávamos, né? A gente fazia estágio no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão com as irmãs, elas eram duras conosco também, a gente tinha que estar sempre na linha, bem asseado, arrumado, não podia falhar o horário, tinha que estar sempre limpo. Ah, um guarda-pó daquele jaleco meio sujo já era meio ponto a menos, cara. Então, coisa que muitas vezes, se hoje fosse feito todas essas exigências de comportamento na formação profissional, nós teríamos problema dentro das universidades também, por reclamações, porque são gerações que pensam diferentes, né? Mas vou te reforçar a pergunta que tu fez. Foi um grande desafio e um aprendizado. E eu sempre digo, quem hoje está estudando vai falar o que eu estou falando hoje daqui a 20, 30, 40 anos. Exato. Que faz parte do processo.
Você realmente trilhou o chão de fábrica da enfermagem, né? Fez o beabá mesmo, né?
Fiz.
Momento difícil era o que tinha na época. Inclusive, a própria saúde pública na década de 80 era muito diferente do que se tem hoje, né? Os programas, a organização, a integração de municípios.
Sim. Eu vou te dar um exemplo clássico. Aqui, quando eu vim em 89 para Uruçanga, logo em seguida virei secretário, nós tínhamos uma Kombi aqui, que era o seu Aldelino motorista.
Certo. Tá? Odontomóvel?
O odontomóvel, aquela Kombi que passava nas escolas. Nossa, nós tínhamos. Depois veio o Zé Cláudio, né, para cá. Começou a fazer umas mudanças. Né? Nós tínhamos nós tínhamos os dentistas da rede, o doutor Flávio, o doutor Tadeu. Nós tínhamos um índice de cárie bucal aqui na época da campanha da vacina da gotinha, da poliomielite. Aí em 90, 91 até 93, 94, nós fazíamos até 4 campanhas por ano, para dar conta, ver que foi erradicado a poliomielite, né? Tivemos poucos casos recentes de paralisia facial, mas coisas leves, né? Mas só para tu dizer que a gente analisava as crianças num olhar empírico, tinha 8, 9 cáries na boca das crianças. Hoje, não é nem permitido que uma criança tenha cárie, pelas condições que tem. Quer dizer, nós ganhávamos por produção naquela época, por isso que eu estou afirmando que teve muita mudança no comportamento, e óbvio que tem que ter, nós ganhávamos por produção. Então era dente extraído ou cárie dentária restaurada, era o que nós ganhávamos por produção, o bicudo. Então isso fez uma diferença enorme, e eu posso te afirmar novamente que aqui nós fizemos ótimos trabalhos de educação, escovógrafo nas escolas, a questão da doutora Dilma, pediatra que nós tínhamos aqui, né, o doutor Querubino, fazia as diferenças que tinha em atendimento, a mudança de comportamento
da sociedade. A minha mãe me levava na doutora Dilma. Sim. Pediatra da maioria das crianças.
Saudosa doutora Dilma, né?
Ela faleceu recentemente.
Faleceu recentemente. Né? Mas são questões que nós temos o seguinte: mudou muito? Mudou. Uhum. Né? Nós tínhamos a cárie da época. Hoje nós trabalhamos com a ortodontia, periodontia, dentes. Então, temos as tecnologias. E hoje nós temos as doenças do momento. São doenças de momento, né? O câncer sempre existiu. Ele está existindo, mas temos tecnologia, então a gente freia muito isso. O câncer de pele sempre existiu, a gripe sempre existiu. Mata menos, mata mais. Claro, a velocidade das coisas, a relação humana, a aproximação, isso requer muito cuidado, né, da transmissibilidade, quando é um vírus, essas coisas. Mas nós não podemos admitir, tá, uma coisa muito séria, Bicudo, muito séria, que é: nós até podemos perder pessoas por doenças, mas nós estamos perdendo muitas pessoas por causas externas. Suicídio, homicídios e acidentes de trânsito. Isso aí sim são perdas. Geralmente, nessas acidentes de trânsito e homicídios de jovens, é muito alto. Isso está muito triste.
A sociedade como um todo está pecando nisso.
Está pecando, né, nisso. Como, pecando muito.
Como melhorar esses índices? Como resolver essa situação? Né?
Reduzir isso.
Oi, Jair. O Bimba é um ótimo profissional, uma ótima pessoa. Estamos aqui no consultório, eu e o Dr. Jorge, escutando mesmo. Clara de Santana. Obrigado, Clara.
Clara, nossa eterna colaboradora.
Verdade. A Joyce manda um alô também aqui. Bom dia, Bicudo, um grande ser humano. Trabalhou com muito amor e dedicação. Um grande abraço. É a Joyce Maria Martins.
Trabalhamos junto na Secretaria de Saúde.
Exatamente. A Joyce era enfermeira também, né? Legal. É o povo que se identifica aqui com o Bimba, que está conosco hoje. Parabéns pela reportagem. Parabéns, Bimba. Nota 1000. Quem escreveu aqui foi o Gilson. Obrigado, Gilson. É o Gilson Darella. São Joaquim agradece a uruçanguense, guerreiro da saúde, a Stedne de Treviso, natural de São Joaquim. Legal, né? Ao longo desses tantos anos, fez muitas amizades. É muito comum encontrar os alunos, né, por aí. Olá, professor, né? foi meu professor também de geografia e história.
Isso.
Quanto
desafios.
Tempo,
né? Era. É, às vezes eu passo vergonha.
É.
Porque eles dizem, ah, tu foi meu professor, desbada. Agora tu começa a me dizer, mas quando e onde, né? Começa
não
por aí.
Não dá para lembrar de
não
todos.
Não dá para lembrar, né, de todos. Mas isso aí é uma satisfação muito grande, tá? Muito grande mesmo quando a gente encontra essas pessoas. Porque errei bastante. Mas a gente fez algumas diferenças nas vidas das pessoas.
Ô Bimba, quais são as principais prioridades agora, voltando aos dias atuais, né? É, lá no PROAF, né, onde você coordena, na UNESC, né? A gente sabe que a UNESC, como você falou, tem que estar sempre atualizada, né? Trabalhando os professores, os novos cursos, enfim. Você é responsável, inclusive, pelo crescimento, pela ampliação da UNESC, né?
Assim, ó, nós temos algumas prioridades em análise, né? Que é uma expansão. Expansão, manutenções, expansões de espaços, campos, né? Nós estamos trabalhando muito forte em Araranguá, né? Porque é uma região que precisa muito, embora nós soubemos que muitas vezes nós podemos ter, demorar muito para ter retorno, mas nós temos que também pensar que nós temos uma responsabilidade social. Claro que em cima da responsabilidade social, nós temos que ter a responsabilidade da sustentabilidade da universidade, principalmente financeira, porque nós não podemos deixar legados negativos para quem vai assumir em outros momentos daqui para frente, né? Uhum. A universidade, ela não tem dono. A sociedade é dona, então nós temos muitas responsabilidades em cima disso, né? Uhum. E nós estamos fazendo algumas análises muito promissoras, mas de mercado, mas muito difícil de instalação na região de Tubarão, por questões muito de espaço. Precisa de investimento muito grande, que precisamos de terrenos e precisamos de obra física.
Exato.
Né? Porque quando nós vamos para instalar um campus desse, nós temos que seguir todas as normativas do MEC. E tu levando um curso, ou levando 3, 4, 5 ou 6 cursos, dependendo da área, as exigências são grandes. Então nós estamos falando aí de investimento, muitas vezes sem terreno, só de obra estruturante, em torno de 20, 25 milhões. Uhum. Então são questões que nos preocupam muito, porque nós não podemos também fazer aventuras. Então, tudo isso é com uma análise de parcimônia. A gente sempre busca reforçar o nosso campus, né? Hoje que nós temos aí em Criciúma, nós temos o campus também do IPARC aí no Sangão. Reforçar, deixar aquele aí em condições, né? Humanas, que é uma das questões que as duas reitoras, né? A Luciane e a Gisele, posso dizer assim, elas me cobram pessoalmente, né? Muito. O campus tem que estar perfeito. Em todos os sentidos, na questão de condições para receber os alunos, é estacionamento, é ambiente, é banheiro, é tudo que a gente pode. Claro que é muito grande, mas a gente tenta fazer o máximo possível, né? E elas cobram muito. E quando a gente fala que nós temos que expandir, a gente sempre diz assim, nós não podemos fazer aventura. Nós temos que ter análise de mercado, nós temos que ter garantias financeiras, né? Nós não podemos deixar um dia a universidade chegar numa insolvência. A gente sabe o que é que aconteceu com a Unisul, nossa vizinha, né? Uhum. E isso nos preocupa bastante. Então, nós temos pé no chão. Podemos dizer o seguinte, estamos fazendo análise, né? O nosso campus hoje ele já está praticamente saturado. Eu praticamente, lá em termos de dizer assim, nós temos terrenos para construir, não temos mais, só podemos subir verticalmente. Uhum. E também é um terreno que não nos permite subir lá um prédio de 8, 9 andares, porque não dá em condições até por questões oriundas da mineração, né?
Uhum. Questão geológica também.
Geológica, claro. as fundações lá desce 8, 12, 13, 15 metros para fazer, né? Chegar no firme e tal. Mas nós estamos trabalhando com isso, tá? Claro que nós podemos reforçar aqui que hoje nós temos uma garantia, que é uma política de governo, que é a universidade gratuita.
Eu ia perguntar sobre isso, né? A questão da sustentabilidade.
A universidade gratuita, ela hoje responde para nós por 42% da nossa receita. Né? A universidade gratuita ela é exclusivamente para alunos da graduação presencial, tá? Ela não atinge outros tipos de graduação. É só a graduação presencial. Então, ela hoje, dos 10, quase 11 mil alunos que nós temos, 4.700 é universidade gratuita.
E tem áreas específicas, ô Bimba?
Todas as áreas é aberto. Aí a pessoa se inscreve, tem um índice, um processo de avaliação do índice, né? A qual tu pode ter índice para receber, mas nem sempre tem teto financeiro, porque existe um teto financeiro para isso. Então tem muitas pessoas que às vezes dizem, ah, mas eu atingi o meu índice, tá, o meu, tá adequado, mas os outros que tiveram índice melhores para receber vão receber. Né? E porque daí também ele é 100%. O ProUni era diferente, né? Que daí era uma questão parcial, não era 100%. A universidade gratuita, ela te dá 100% da gratuidade. Mas não dá para dizer que a universidade gratuita vai ser 100% para todos aqueles que querem estudar. Vai sempre ter que ter um índice, porque senão nunca vai ter dinheiro para tudo isso, né? Mas é um programa de governo, ele vai virar uma política de governo, aí acho que o Jorginho, reeleição, acho que isso aqui não quebra mais, né? E até porque isso manteve, talvez praticamente, numa análise muito rápida que se faz, quando se completa um ciclo, como nós estamos terminando agora, né? De meados de agosto, sobre aqueles que se inscreveram e o total que vai ficar, nós subimos que desses 4.700 alunos que nós temos hoje da UG, e vamos ter mais ou menos essa média, né? Porque daí tem os que se formam, tem aqueles que desistem, aí entram os novos e tal, mas vai ficar nessa média, e no máximo 4.800, 4.900 alunos, né? Pelo teto financeiro. Nós subimos que praticamente desses aí, 77, 78%, se não tivesse a universidade gratuita, não estaria dentro de uma faculdade.
Certo. Falar de um assunto que é sempre polêmico, questão de cotas, né? No passado, o mérito era mérito, ninguém discutia, né? Estudou, passou, não estudou, pode até rodar de ano. Hoje estamos em outros tempos e assunto cotas sempre é muito debatido. Né? O que há de cotas hoje realmente sendo praticadas, se há ou não há? Como é que está essa questão na visão da universidade também?
Nós, a Unesc, não usamos o termo cota.
Certo.
Né? Usamos, sim. Nós temos lá alguns editais que beneficiam pessoas ou raças. Né? Nós temos a questão do NEAB, que é onde que dá o apoio para indígenas, negros, né? Temos outros tipos de que nós não consideramos cotas. São editais a qual as pessoas que se sintam parte daquele edital se inscrevem e eles podem ser beneficiados ou não. Nós hoje não consideramos cota porque praticamente 93% de todos os alunos, inclusive do Colégio Unesc, que nós temos desde o tal do prezinho até o segundo grau, que dá em torno de 670 alunos, todos eles têm algum tipo de bolsa ou desconto. Tá? Então, nós temos apenas 7,5% da graduação, aí eu vou falar dos quase 11 mil alunos da graduação, temos apenas 7,5% que paga a mensalidade integral. O restante, todos têm algum tipo de desconto especial ou algum tipo de bolsa.
Já faz parte da filosofia da universidade.
Da universidade.
Né? É um plano antigo já de incentivo.
Se nós fôssemos aí uma universidade um pouco mais dura, tá? Dura que eu digo no sentido de não olhar para esse lado, não dar tanto desconto, não facilitar a entrada e usar, é melhor ter 8 mil alunos que pagam em menos desconto, menos bolsa, do que 11 mil alunos, talvez hoje financeiramente nós poderíamos estar, né, aplicando o dinheiro para fora do país, vamos lá dizer, que não é permitido pela forma da criação da FUCRE, né? Só fiz uma apologia a isso. Né? Mas a gente sabe que isso aí ele tem feito a diferença na vida das pessoas. Então é o seguinte, não estuda, claro que tem os seus cursos, né? Nós temos o curso de medicina, é o nosso corte maior, né? Nosso ponto de corte maior. Então, ele é mais elevado, dá em torno de 13, 14, 12, conforme o semestre, mil por mês. Mas nós temos curso que dá R$600 por mês. De um jeito ou de outro, tem um tipo de bolsa ou desconto para estudar. Quando se fala em cota, nós não usamos o termo cota dentro da universidade. Usamos as necessidades de editais a qual as pessoas que se acharem se inscrevem. Para nós não segmentarmos isso.
Perfeito. Como é que você avalia a evolução dos cursos de saúde ultimamente? Imagine que para a universidade preparar um médico, né? Ela tem que ter todo um aparato instrumental de equipamentos, tecnologia, para depois que o profissional seja colocado no mercado, formado, ele possa atuar. A gente percebe uma dificuldade muito grande, por exemplo, nos hospitais comunitários, hospitais públicos, né, de conseguir, por exemplo, um médico para plantão. E eu até entendo isso, porque olha que o médico ele investe bastante ao longo de uma carreira para se formar, né? Mas como é que está essa questão da formação?
Eu posso te responder que na formação da área da saúde nós temos muitas tecnologias, tá, que ajudam bastante. Uhum. Né? Sistemas, né? Peças anatômicas que não são mais aqueles cadáveres clássicos, né? São peças de acrílico e tudo mais. Procedimentos a qual tu vai aprender dentro de uma teoria e uma prática em que a gente está tendo algumas abolições de questão de animais, né, e tudo, usando esse termo, né? Mas o que faz a diferença mesmo são os comprometidos quando eles vão para um campo de estágio, né? Então, o que é que se faz para melhorar isso? É levar o acadêmico para o campo de estágio o mais cedo possível. Então, na odontologia, no máximo no segundo semestre, eles já estão indo para as clínicas de odonto que nós temos lá dentro.
Certo.
A enfermagem, já no primeiro semestre, já começa a se familiarizar. A medicina, a mesma coisa. A biomedicina, a mesma coisa. Já vai conhecer laboratórios. Então, essa junção de levar as pessoas, os acadêmicos, mais próximo da onde que ele vai trabalhar, que é sentir aquilo aí, tem ajudado bastante. Porque por mais que tu tenha toda a tecnologia, que tu veja toda uma cirurgia por vídeo muito bonita, tudo certo. Mas tu tem que sentir aquilo aí no dia a dia, no campo de estágio, na habilidade a qual tu vai ter que desenvolver. Porque na área da saúde, se tem uma coisa que tu pode ter muito conhecimento, mas se tu não tiver habilidade mecânica, muitas vezes tu não consegue fazer. Tu pode ter toda a teoria para dar um ponto rápido. Vamos lá, num fechamento de um corte, né? Ou de uma cirurgia aí, né? De uma incisão, pode-se dizer assim. Mas se tu não tiver habilidade para fazer o ponto, tu vai levar muito tempo. Então, são coisas que a gente diz que aproximação à realidade lá fora, ir e vir, por isso que nós temos, né, a questão da multi. A multi foi uma adaptação feita dentro dos currículos a qual o acadêmico ele vai mais cedo para as comunidades, para o campo de estágio, com interação fora do campus da universidade e não apenas aquela questão de laboratórios.
Então, o uso de corpos humanos e também de animais já foi abolido?
Não totalmente, mas ele está sendo, ao longo do tempo, sendo substituído, né?
Principalmente humano.
Hoje nós temos aí muitas coisas em 3D, certo, que faz peças perfeitas, verdade, para serem analisadas, né? Então, mas são questões que vão ao longo do tempo. Aí o biotério, o tal do biotério e anatômico são pontos a qual talvez daqui uns anos nós não teremos mais dentro das universidades.
Esse é o professor que trilhou os corredores da escola e viveu na sala de aula junto com os alunos. Depois foi para o setor de administração e de finanças, né? E da mesma forma também atuou lá no corredor do hospital, né? Nos consultórios, né? Nos quartos de pacientes e depois também atuou como administrador. Você também atuou como secretário de saúde, Uruçanga, também olhou de um outro ângulo a saúde de uma cidade pequena, né?
Eu posso dizer que graças a Deus que eu estive em vários locais dos dois lados da mesa.
Eu costumo usar esse exemplo quando a gente está conversando com, por exemplo, algum executivo de artista, né? Porque eu sei o que é estar em cima do palco com um equipamento de qualidade e muitas vezes um equipamento minúsculo. É diferente para executar uma música. Da mesma forma, como contratante, saber como é que é o lado do artista, o que é que ele exige, o que é que ele precisa. Então, isso ajuda muito na hora de interpretar as necessidades. É muito bom, né?
Essa é uma parte que eu vou te dizer que, quando eu sei, eu até entro no assunto, né? para que a gente discuta os dois lados, tal, tal. E quando eu não consigo entender o negócio, eu chamo alguém para me ajudar.
Claro.
Eu não me arrisco, muitas vezes, a falar aquilo que eu não domino, mas eu tenho que ter as pessoas que possam me ajudar a fazer a discussão para a gente entender os dois lados da mesa, que isso é fundamental. O que tu colocou, tu conhece bem os dois lados, né? Mas tem outros assuntos que tu não conhece bem os dois lados.
Claro.
E a mesma situação a minha hoje no cargo a qual eu ocupo também, né? E aonde que eu passei nos cargos que eu ocupei de responsabilidade, principalmente em cima de pessoas, que é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente comete muitos erros com as pessoas, né? Porque tu quebrar uma xícara, ou quebrar uma agulha, ou quebrar um equipamento, ou estragar, é uma coisa. Agora, tu magoar umas pessoas é um pouco difícil depois de tu consertar. Então, talvez aí a gente tenha errado bastante, mas em cima dos erros, como eu já te disse, a gente tenta corrigir o futuro, né? Mas eu vejo que quando tu não tem essa expertise, tu te aprimora com aquelas pessoas que podem te orientar corretamente. Porque nós temos muito hoje, e eu falo isso na área da saúde, né? Tem muitos CEOs da vida, né? Mas qual é a gestão que ele fez de um hospital lá para ser o CEO, para orientar o hospital X? Ele já trabalhou num hospital que trabalha pelo SUS, que ele dá prejuízo e que tu tem que te virar do avesso? Saudosos as pessoas que hoje estão tocando o hospital de Uruçanga, Morro da Fumaça, quem está tocando a PAI hoje aqui de Uruçanga, o Paraíso da Criança, que são entidades aqui, e outras entidades que nós temos aqui, que não é fácil, né? Porque são entidades que dependem da sociedade. E aí, quando a gente vê que depende da sociedade, nós temos que saber quem é que está fazendo isso aí, né? Então, esses CEOs da vida aqui, né? Eles têm que saber, eles já tiveram no chão de fábrica lá para entender o aperto que teve, para depois orientar. Então, eu tomo esse cuidado. Quem é que está me orientando quando eu, de um lado da mesa, eu não sei o assunto que vai ser discutido, né? Então, eu também procuro me balizar sobre isso. E quando a gente fala nesse ponto, nós dentro da universidade, tá, voltando para ela, nós temos um grupo, ninguém decide sozinho, né? A reitora atual e anterior, ela senta na mesa e vamos lá, vamos esgotar todas as possibilidades, todos os possíveis cenários, pós e contras, para depois chegar numa decisão. E quando toma a decisão, ela é coletiva. E não é apenas assim, não, a decisão é da reitora. Não, a decisão não é só da reitora.
O time ganha ou perde junto.
O time perde junto. É. E se houver erros, nós somos culpados, não ela culpada. É a mesma coisa. Se hoje houver um erro aqui no hospital de Uruçanga, a culpa não é do Agostinho, que é o presidente, ou da Andréia, que é a gestora. É um grupo que decide, né? Que tem um grupo mínimo, pelo menos, para decidir. Então, eu parabenizo essas pessoas que eu considero abnegadas para isso. Eu me ponho sempre à disposição. O meu tempo não permite muito de estar dando atenção hoje para as comunidades aqui de Uruçanga, mas a gente se dispõe sempre. O que precisar dentro da universidade, nós estamos, né, disponíveis. E eu queria só fazer um reforço aqui, se tu me permitir.
Claro.
Voltando à universidade gratuita. Se tu concluir o teu curso e tu tiver universidade gratuita desde o primeiro semestre até o final, tu tem que pagar 480 horas do teu trabalho profissional, depois de formado. É a contrapartida.
Certo.
Se tu ganhou a metade, é 240 ou 120 horas, se for só 33%. Mais ou menos é assim uma relação. E nós, hoje, já estamos com alunos formados que são obrigados a pagar. Nós temos médicos que têm que pagar, nós temos professores, nós temos já pessoal do direito, nós temos pessoal das contábeis, administração, de todas as áreas, da área da saúde, das ciências exatas e tudo mais, que tem que pagar. E só pode pagar em entidades de cunho social. Não pode pagar numa empresa privada.
Isso é muito bonito, é bom.
É a contrapartida da UG. Né? Se tu não pagar no intervalo de até 24 meses, eles vão até, eu acho que, alongar esse tempo, tu tem que pagar em financeiro. Se não pagar em serviço, vai pagar em financeiro.
Certo.
Então, quer dizer que a universidade, ela é gratuita para um momento. Ela te deu a oportunidade, que é aquilo que vem se discutindo há muito tempo, que quem estuda na Universidade Federal deveria, pelo menos um período, um tempo, pagar alguma coisa, porque ele está estudando com o nosso dinheiro, né?
Uhum. E na Federal isso não,
não... Não, na Federal isso nunca passou no Brasil inteiro. Faz, acho, uns 25 anos que tem um projeto desse engavetado no Congresso e nunca saiu, para que todos aqueles que se formassem numa Universidade Federal pagassem algumas horas do seu conhecimento após formado, da sua profissão, para a sociedade. E a UG vem com isso. Então, nós vamos utilizar aqui, em breve, conversar com as entidades aqui de Uruçanga, da região como um todo, mas aqui eu cito sempre três, que é o Paraíso, a PAI, o Hospital, e outras que se habilitarem dentro daqueles requisitos que são exigidos da questão social para acolher. E outra coisa, é trabalhar de graça, tá?
Sim.
É trabalhar, e outro detalhe, ele tem que trabalhar dentro da área que ele atuou. Se ele é contador, tem que ser contador.
Certo. Tá? Se é médico...
Tem que ser médico.
Isso pode representar no futuro a não mais necessidade de uma prefeitura pagar o plantão de um hospital,
por exemplo? Hospital nós podemos ter, ou parcialmente isso, ou de uma unidade de saúde. E inclusive também tem aqueles detalhes. Tem alguns segmentos que tu vai ter que pagar no horário comercial ainda. Porque se tu pagar no hospital de Uruçanga, vamos supor, um médico, um enfermeiro, ele ainda pode ser de segunda a segunda.
Exato.
24 horas. Mas se ele for um contador ou um administrador que vai ajudar, ele tem que ser de segunda a sexta, horário comercial. Então as pessoas que usam a universidade gratuita devem estar cientes que vão ter que pagar ou por um serviço ou financeiramente a posterior.
E a gente fala gratuito porque é gratuito entre aspas, né?
Não.
Na vida não existe nada de grátis, alguém está pagando, né?
E a sociedade está
pagando para ter o retorno,
claro,
também.
O né? SUS é gratuito? Não.
Não.
O SUS não, porque nós pagamos imposto para ter esse serviço, né? E que todo mundo reclama do SUS, mas vão ser atendidos na Inglaterra. Meu filho tá lá e tem algumas experiências, né? Então o gratuito que a gente diz, não existe isso. Tá?
Muito bom. Bom dia, Bicudo. Grande profissional, tanto na área da educação quanto na saúde. Trabalhou com meu esposo, Manduca, e foi meu professor no Caetano. Parabéns pela reportagem.
Faz tempo.
A sua ex-aluna Sônia Vieira. Muito bom. Bom dia, Bicudo. Um grande abraço para o Bimba. Trabalhamos juntos. É a Marley de Rio América.
Rio América. Marley sempre trabalhou no posto de saúde do Rio América.
E quando eu falei da Sônia, nós rimos aqui porque a memória do professor não lembra de todos, né? Oi, professor. Aí tem que explicar de onde e quando.
Verdade, verdade, verdade.
Bimba, muito obrigado por ter vindo, né? Roubamos um pouco do seu tempo e para o ouvinte entender... Não pense que foi fácil agendar a entrevista com ele, viu? O nosso produtor já está conversando há um bom tempo.
Eu peço até desculpa, mas eu vou te dizer que eu sou refém da agenda da universidade.
Claro. Não é que ele mora longe. Ele trabalha numa empresa que precisa muito, né, da sua presença.
É. Eu sou refém da agenda, eu saio, chego lá às 7h30, 8 horas e depois tenho me disciplinado para chegar em casa às 7h30, 8 horas da noite, mas às vezes não dá.
Viaja bastante também, Bimba?
Também tenho seus compromissos externos além do campus, então isso toma tempo bastante também.
Verdade. Muitas vezes você é o nome, você é a principal representação da Unesc, né, nos eventos.
E assim, só para lembrar, a reitora... A universidade ela tem representatividade em muitos segmentos, tá? Em muitos. E a reitora ela busca que a universidade esteja presente. Então, nós somos em três pró-reitores, depois tem os diretores e ela vai alinhando. Quem vai num lugar, quem vai no outro e tudo mais. O importante é estar alguém da universidade com o boto da universidade, o PIN da universidade, é a Unesc presente.
Perfeito. A Unesc e o Bimba nos deram e deram a quem está ouvindo mais um motivo para valorizá-la, porque ela está aqui pertinho da gente, né? São centenas e centenas de alunos da região que diariamente vão ao Unesc, né? Acho muito legal aquela logística de trânsito, né? De Criciúma, onde o terminal rodoviário lá do Pinheirinho praticamente desembarca dentro da Unesc. Você... Sai por um corredor, já entra na universidade.
E aquilo aí não tinha, mas faz uns anos nós fizemos uma passarela para que as pessoas do terminal acessem a Unesc sem tomar chuva.
Verdade. Então, isso é sensacional. Foi muito bem pensado. São 58 anos, é isso?
58 anos.
Foi fundada em 22 de junho de 1968.
68, isso
maravilha.
Mesmo.
Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Bimba, né? É, muita saúde, disposição para seguir representando muito bem, né, a nossa Benedetta lá na Unesc, né?
Eu que agradeço, Bicudo, e agradeço aos ouvintes também. E sempre dizer o seguinte, eu sinto satisfação naquilo que eu faço. O dia que eu não tiver mais prazer em sair de Uruçanga para ir à Unesc de manhã, é que está na hora de eu me recolher. Mas, por enquanto, eu ainda, por um tempo, acho que eu ainda tenho alguns compromissos e fazer algumas coisas nessa vida terrena que eu estou passando agora. Então, obrigado, hein?
Parabéns.